No mundo existem aproximadamente 11 milhões de pessoas cegas de ambos os olhos, 20 milhões de um olho, pelo menos, em decorrência de um problema de saúde, o glaucoma. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a cada ano são registrados 2 milhões e 400 mil novos casos no mundo. Sabemos que a visão é responsável por 90% da comunicação, não é, com o mundo exterior, sendo extremamente importante na formação dos indivíduos. Por isso é fundamental que se tenha conhecimento de que a visão perdida pelo glaucoma não será mais recuperada, apesar de todo o conhecimento científico disponível atualmente. Mas aqui um ponto importante: ela pode ser evitável na grande maioria dos casos, desde que diagnosticada precocemente e tratada corretamente. Nós vamos falar, inclusive, de uma linha de estudo que acompanha o pico de pressão ocular como fator para o glaucoma. E eu vou conversar sobre o assunto com o professor doutor Remo Suzana Júnior. Ele é titular do Departamento de Oftalmologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e conversa hoje aqui com o nosso ouvinte. Doutor Remo, bom dia, bem-vindo ao jornal.
Bom dia, Roxane, obrigado pelo convite.
Muito obrigada por conversar conosco. E nós temos trazendo entrevistas especiais para mostrar como os estudos, as pesquisas, os centros de excelência, né, os diferentes institutos do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP vêm contribuindo para o tratamento de doenças e especialmente na prevenção. Antes da gente entrar propriamente no estudo, professor que ganhou grande destaque no meio científico, eu gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente por que que essa doença vem avançando, né? Mesmo hoje a gente conhecendo tanto sobre o problema.
O glaucoma está relacionado também com o envelhecimento da população, e a população vem envelhecendo nos últimos anos, tendo uma expectativa de vida mais longa. Uhum. Dessa forma, a doença ela se mostra mais prevalente e a incidência é maior. É uma doença, na sua forma mais comum, que é o glaucoma crônico de ângulo aberto, totalmente sem sintomatologia. O paciente não sente absolutamente nada, de tal forma que pode avançar sem perceber e só é diagnosticado nas fases mais avançadas da doença.
Como normalmente é diagnosticado?
Em exame de rotina, pelo exame de fundo de olho. Antigamente, o diagnóstico de glaucoma era pela pressão. Acima de 21 milímetros de mercúrio, pressão ocular, era glaucoma. Abaixo de 21 não era glaucoma. Isso se mostrou extremamente falho. Pois 64% dos pacientes que têm glaucoma, a pressão está abaixo de 21. E você pode ter pressão baixa e ainda ter glaucoma, que é o glaucoma de pressão baixa. E você pode ter pressão alta sem ter glaucoma, que é o hipertenso ocular. Isso porque, como o glaucoma é a lesão do nervo, se o nervo for frágil, ele vai ser danificado mesmo com pressão baixa. E daí você tem um glaucoma de baixa pressão ou um glaucoma normotensivo. E se o nervo óptico for resistente à pressão, você pode ter pressão alta e sem ter glaucoma, que é o hipertenso ocular. Portanto, o diagnóstico é feito pelo estádio do nervo, se ele está danificado ou não. Se não tiver danificado, não é glaucoma. E se a pressão estiver alta, a pressão é só hipertenso ocular. Agora, se ele estiver danificado com as características da doença, o paciente tem glaucoma ou de pressão baixa ou de pressão normal.
Ah, isso é importante. Então, isso às vezes dificulta o diagnóstico do problema. Que outro tipo de exame precisa ser feito, doutor? Na medida em que se percebe que pode ser o glaucoma, não é? Que outros exames devem ser feitos para, então, complementar esse e se certificar desse diagnóstico?
Muito importante isso que você disse, porque o programa mais conhecido de diagnóstico de glaucoma foi desenvolvido pela USP, chama EDP, Early Diagnostic Program, em que se mudou o enfoque do diagnóstico da doença, que era pela pressão, mas sim pelo nervo óptico. E é fácil entender isso, porque como a pressão flutua muito, o médico pode não detectar. E o paciente não sentindo, não diagnostica o glaucoma. Então, nós tivemos aqui a ideia de, já que o ladrão, que seria a pressão, o glaucoma é conhecido como o ladrão mais astuto da visão, porque ele rouba sem o paciente perceber e enganava o médico na maioria das vezes.
Que coisa.
Já que a gente não consegue pegar um ladrão em flagrante, vamos ver se a gente está sendo roubado. Ou seja, se eu entrar na minha casa, tá? Se estiver faltando uma geladeira, uma televisão, eu não preciso pegar um ladrão em flagrante, eu sei que fui roubado. Então, nós fizemos um estudo aqui na USP, para verificar quais eram as lesões típicas do nervo óptico que detectavam a presença do ladrão, ou o ladrão teria entrado, ou seja, a presença de glaucoma. E fizemos um programa chamado Early Diagnostic Program, que foi apresentado em Paris em 2003, em 2005 já estava na Europa toda, em 2006 nos Estados Unidos, foi considerado e é considerado até hoje a forma mais eficaz de diagnosticar o glaucoma. Por que isso? Para responder sua pergunta. Porque sem a hipótese de suspeita de glaucoma ou presença de glaucoma, que você examina no fundo de olho, que não toma mais que 20 segundos para fazer essa suspeita, você não vai em frente com outros exames. Então, se você olha o fundo de olho, o médico olha o fundo de olho e diagnostica a doença pelos sinais descritos nesse programa que nós desenvolvemos, ou suspeita da doença pelos esses sinais, pela presença de alguns desses sinais, o médico tem que ir para passos à frente de consolidação do diagnóstico e documentação do estadio de perda que o paciente tem. Porque como o glaucoma tira a visão, é como tirar o dinheiro da sua carteira. Se você não souber quanto você tem, você não vai ficar sabendo se você está continuando sendo roubado ou não.
É, se o problema está avançando, né?
Está avançando, exatamente. Se você não tem como documentar o que você já tem de lesão, se a lesão progredir, você não sabe se está progredindo ou não. Então, existem os exames chamados de campo visual, que é um exame da função visual sua, que a gente não percebe normalmente que perde, porque é visão lateral, visão nasal superior. Então, é um exame que detecta a perda funcional. E tem um outro exame, que é o exame da quantidade de nervo que você tem, porque o glaucoma vai roubando o nervo, vai roubando camadas do seu nervo. E existe um exame chamado OCT, que é muito importante no segmento da doença. Então, um é a prova funcional, é aquilo que você enxerga, mas você não sabe que você enxerga, porque tem que ser feito um exame de campo visual para detectar isso. E o outro é medir a quantidade de nervo que você tem através no aparelho de tomografia de coerência óptica. Além disso, obviamente, é procurar o ladrão e a intensidade que o ladrão está atingindo você. E aí que entra o pico de pressão, que era olvidado até pouco tempo e que levava os colegas a pensarem que o paciente progredia ou perdia mais visão, mesmo com pressões intraoculares baixas, porque não se detectava o pico de pressórico.
Ou seja, esse exame faz toda a diferença, como o senhor está descrevendo para a gente, né?
Sem dúvida.
Por isso ganhou tanta relevância no meio científico, não é?
Exatamente.
Criado aqui na universidade.
Foi criado na universidade. Antigamente pensava que era a flutuação da pressão durante o dia. Só que é interessante que não tem como medir a flutuação na clínica médica, no seu consultório. Você teria que medir a pressão 8, 9 meses, fazer a média, ver o desvio padrão. Isso é impossível. E o próprio Caprioli, que é considerado o pai da flutuação, porque ele achava que a flutuação era o fator mais importante, agora em 2019, ele publica um trabalho dizendo que o pico, quer dizer, ele concorda agora, como a maioria, que o pico pressórico, tem mais de 15 trabalhos mostrando, é um fator mais importante. E o pico pressórico foi levantado por essa universidade.
Que maravilha, né? Que conquistas importantes. Que a gente precisa mesmo divulgar, as pessoas precisam entender que os novos tratamentos, novos exames, linhas de pesquisa, novos medicamentos, isso tudo é pesquisado, é estudado dentro da Universidade de São Paulo, né? Então, é fundamental. Agora, professor, aí no caso de identificado o problema, o que é que hoje vocês dispõem no sentido de resolver esse problema, não é? Cirurgicamente, o que é que há de mais moderno também nessa próxima etapa, que aí é resolver o glaucoma, né?
Perfeito. O importante foi detectar esse pico, porque como a pressão flutua, eu posso medir uma pressão como, por exemplo, dizer 18, dá um colírio, porque é o tratamento, a linha inicial de tratamento são colírios que pingam-se no olho para diminuir a pressão ocular. E peço ao paciente voltar, a pressão está 14. Mas pode ser que esse colírio não esteja agindo absolutamente nada nesse paciente. O que baixou foi, em consequência, a flutuação natural da doença. Ia baixar de qualquer jeito com colírio, sem colírio, naquele horário. Agora, uma vez detectado o pico é extremamente reprodutível. Qualquer horário que eu detecto através de um teste muito
ele
simples...
Ele sempre vai aparecer.
Sempre vai aparecer. É como tirar o ladrão da casinha dele, do esconderijo dele. De tal forma que você pega o pico. E sendo o pico o fator mais deletério para o glaucoma, para a progressão, para a lesão, a gente tem que abaixar o pico pressórico, a pressão mais alta. E quanto se abaixa? Existem numerosos estudos mostrando que, de acordo com a gravidade do doente, da doença, você tem um valor que você deve chegar ou abaixo daquele valor. Então, por exemplo, lesões iniciais de campo visual, mas já um glaucoma com perda de 50% do nervo, mas com lesão funcional, porque primeiro você perde a parte estrutural e depois você perde a parte funcional devido às metodologias existentes hoje. Então, quando você perde inicialmente o campo visual, o pico pressórico deverá estar abaixo de 18 milímetros de mercúrio para baixo. Ora, se o paciente tem 20 milímetros, 24 milímetros de mercúrio no pico, eu uso colírios e recheco se com esses colírios eu abaixei o pico para aquilo que a gente chama pressão-alvo para aquele paciente. Então, a primeira linha de tratamento é com colírios. Eu posso usar colírios únicos ou combinações de colírios no mesmo frasco. Você pode usar drogas que baixam a quantidade de líquido que entra no olho, como se fechasse a torneira no ralo meio entupido, para não transbordar, para não subir a pressão, ou aumentar o vazamento, ou aumentar o escoamento, ou limpar o ralo com outros medicamentos. Então, e posso fazer a associação dos dois, abaixar, fechar a torneira um pouco para não transbordar e abrir o ralo para sair mais. Então, seria colírios. A segunda opção é com laser, que você faz o que a gente chama trabeculoplastia, o laser de argônio. Ele reduz a pressão, mas não é em todos os pacientes. Só 50% funciona e tem uma tendência a perder o efeito de 10% por ano. Mas é uma opção desde que o paciente não esteja um glaucoma muito avançado. Se o paciente continua progredindo, ou se não atinge-se aquela pressão pico-alvo que eu disse anteriormente, você pode ir para a cirurgia. Existem várias cirurgias, desde a trabeculectomia, que é chamado padrão ouro, a melhor cirurgia para cercear a progressão do glaucoma, como, caso ela não funcione, caso você não consiga recuperar, porque para ela funcionar, o olho não pode cicatrizar aquele pertuito que a gente faz, como uma panela de pressão, você faz um pininho de tal forma que quando a pressão aumenta, o vapor sai pelo aquele pininho. Só que o organismo, ele não nasceu com aquele pininho, então ele vai querer fechar, vai querer cicatrizar, que é uma das maiores defesas do ser humano, de animais, é a cicatrização. Sem cicatrização, a gente estaria morto por uma alfinetada. Então, ele tenta fechar. Gente, existem substâncias que diminuem a chance de fechar essa cirurgia, de cicatrizar, e o sucesso dela é em 85%, 90% dos casos. Caso não funcione, a gente tenta abrir com uma técnica que, com uma agulhinha, a gente abre de novo aquela válvulazinha que a gente criou. Não funcionando, você pode partir para implante de glaucoma. E aqui, de novo, a USP tem um privilégio, que criou o primeiro implante brasileiro para glaucoma. Para se ter uma ideia, na época, 540 oftalmologistas pediram para nós criarmos um implante brasileiro, tendo em vista o preço exorbitante do implante americano, e que, infelizmente, não era possível colocar na posição os pacientes carentes. E depois de 2010 a 2017, desenvolvemos um implante brasileiro. Foi feito um estudo multicentro no país todo, a pedido da Anvisa, se mostrou tão eficiente, um pouquinho mais eficiente que o americano, porque o americano tem 20 anos de existência, o nosso começou agora. Então, usamos todos os conhecimentos técnicos avançados para melhorar a eficácia e diminuir as complicações. Em 2017, foi lançado o implante comercialmente, e só de 2017 até o comecinho de 2018, final de 2017, até o momento, já foram implantados no Brasil 1.200 implantes. o que mostra a necessidade desse implante para a população brasileira, principalmente a população carente, uma vez que sem ele o caminho para a cegueira seria muito rápido desses
que
pacientes.
Que coisa, que resultados importantíssimos o senhor está aqui nos apresentando. E por fim, professor, quanto antes se descobrir esse tal pico aí de pressão ocular, o senhor recomenda o que em geral para as pessoas que estão nos ouvindo? A gente tem que fazer uma vez ao ano, de quando, a partir de que idade? O que, que o senhor indicaria como prevenção, professor, para a gente concluir?
Se o paciente não tem lesão do nervo, ele não precisa se preocupar em procurar o pico de pressão, uma vez que a pressão dele não está fazendo absolutamente nada para o nervo óptico dele. Mas caso ele tenha glaucoma, dependendo da severidade da doença, ele precisa fazer exames de verificação do pico pressórico cada 4 meses, bem associado ao campo visual e ao exame de OCT. Sempre essa tríade, estrutura, função e pressão. Caso o glaucoma dele seja mais leve e a evolução não tenha sido rápida, ele tenha muito mais idade, porque se for jovem você tem que se preocupar porque tem um longo caminho pela frente, você pode fazer a cada 6 meses. Mas nenhum paciente com glaucoma, qualquer que ele seja, deve ser examinado em intervalos maiores que 1 ano.
E se eu não sei se tenho glaucoma, a partir de que idade eu posso realizar algum tipo de exame?
Certo. A grande maioria dos glaucomas de ângulo aberto, que é a forma mais comum, ocorre a partir dos 40 anos de idade.
Sim.
Mas nada impede que você tenha 25 e tenha um tipo de glaucoma chamado juvenil, ou um crônico de aparecimento precoce. Eu acredito que é fundamental, isso tem que ser uma conscientização da população, todo ano passar por um oftalmologista, ou no máximo cada 2 anos, se você não tem glaucoma. Agora, se você tiver um parente com glaucoma, principalmente um parente de primeira linha, como um pai, uma mãe, tua chance de ter glaucoma é 10 a 15 vezes mais frequente, mais provável do que um indivíduo que não tenha glaucoma. Então, se você tem um parente com glaucoma, é fundamental que vá ao oftalmologista todo ano, diga para o oftalmologista que tem glaucoma, que tem um parente com glaucoma, e pergunte ao oftalmologista qual é a sua pressão e como está o nervo óptico. E caso ele tenha alguma suspeita, qualquer que seja, por menor que seja, daí sim tem que fazer o pico pressórico, avaliar o pico pressórico com a prova de sobrecarga hídrica, que também foi uma criação nossa, uma linha de pesquisa nossa, que começamos em 2002, 2017, está no mundo todo, já fomos convidados para Harvard, para Pensilvânia, várias universidades do mundo todo dar essas palestras para detectar o pico. É fundamental. Sem o pico de pressão, a gente perde o fator mais importante da progressão da doença.
Olha, eu gostaria de agradecer muitíssimo a entrevista, as informações prestadas aqui pelo professor Dr. Remo Suzana Júnior, titular do Departamento de Oftalmologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Os resultados expressivos, tanto nesse tipo de exame, quanto no primeiro implante brasileiro para glaucoma, né, que teve impacto aí na medicina mundial. Parabéns pelo trabalho, Dr. Remo. Estamos aqui à disposição para a divulgação de novos resultados, novos avanços.
Muito obrigado, Ana. Um bom dia para você e seus ouvintes.